Começa agora o programa Ciranda da Comunidade. Notícias da Diocese de São João del Rei e de toda a Igreja Católica. Entrevistas, curiosidades, reflexões, orações, bênçãos e muito mais. Programa Ciranda da Comunidade. Produzido pelo Departamento de Comunicação Diocesano. Uma realização da Diocese de São João del Rei.
Uma ótima noite a vocês, amigos ouvintes da Rádio Envoavas. Eu sou Lucas Silveira e estamos começando mais um programa Ciranda da Comunidade. Para começar bem o programa de hoje, nada melhor que a companhia do nosso bispo, Dom José Eudes, e a Hora do Ângelus.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pai de bondade e misericórdia, vos pedimos que abençoeis esses vossos filhos e filhas. Conceda a cada um de vocês a saúde do corpo e a saúde da alma. Que esta bênção chegue até a sua casa, o seu lar. Retire da sua casa as coisas ruins e venham habitar sempre os anjos portadores da paz, da fraternidade e do amor. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo.
A voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo.
Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão.
O mês de agosto abre com a celebração do santo padroeiro dos padres, São João Maria Vianney. Ser padre é uma vocação de serviço e que exige uma grande entrega, uma doação. Quer saber mais? Venha comigo, mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o padre Alisson Sacramento. Padre, fala pra gente, já começando essa conversa. O que é ser padre?
É ser padre é seguir o chamado de Jesus, né? Assim como ele deu o chamado, fez o chamado aos seus primeiros discípulos, aos apóstolos, para que estivessem com ele. Eu acho muito bonita essa frase que está no Evangelho, né? Para que estivessem com ele, né? É isso. Ser padre é estar com Jesus. Todos cristãos são chamados a estar com Jesus, mas nós temos esta proximidade maior, né? Daí o viver os sacramentos, né? O distribuir os sacramentos, o imitar a Jesus Cristo, fazendo o bem a todos.
O que difere das demais profissões é que é uma vocação e um sacramento, né, padre?
De fato, não é uma profissão, né? O ser padre, ser sacerdote, é tempo integral. Uma profissão, eu tenho meu tempo determinado para exercer aquela profissão, né? Um advogado, um engenheiro, ele vai ter o seu tempo para exercer a sua profissão. Mas o ser padre exige da minha parte uma doação integral. Então, eu não sou padre só quando estou no altar, né? Mas eu sou padre o tempo inteiro, né? Toda a minha vida.
E, padre, com relação ao chamado à vocação sacerdotal, como funciona, como perceber, como foi no caso do senhor, como o senhor percebeu que poderia ser padre?
Não é fácil, não é fácil. Exige muito da nossa parte. Eu, por exemplo, a minha vida foi toda muito voltada para a igreja. A minha família sempre se preocupou com isso e já é algo próprio da nossa família, né? Desde criança, eu e meus irmãos fomos encaminhados para a igreja. Mas aí na adolescência, na convivência com a igreja, tendo maior consciência, a gente vai despertando, mas tem dúvidas. E era interessante porque na minha adolescência, sobretudo na escola, muitos me falavam, né, que eu ia ser padre, mas eu não queria encarar nada daquilo. Não aceitava aquilo que falavam de mim, né? Pelo contrário, parece que eu até fugi um pouco, né? Eu, num dado momento, né, eu estava com os meus 16, 17 anos, fui fazer prova para a Marinha, né? Então lá eu fiz concurso, né? E lá eu iniciei a minha carreira militar. Mas eu vejo que foi necessário que eu estivesse ali. Deus tem seus planos, né? Só Ele que sabe da nossa vida. Não me esqueço nunca disso. Nós estávamos lá todos em formatura, no pátio, lá em Florianópolis. De repente, um sargento ele fez um chamado, um convite. Quem aqui, por acaso, sabe mexer com coisas de igreja? E eu fui o único a levantar a mão e me aproximei dele e falei que eu poderia fazer alguma coisa. Aí ele falou, olha, nós temos uma capela que está desativada e precisamos ter atividades religiosas ali. E quem sabe, então, você poderia organizar essa capela, ficar responsável por ela para termos as atividades. Pois bem, então, naquele momento em diante, eu fiquei responsável de limpeza, organização em geral da capela. E, num determinado momento, quando eu não tinha tanta coisa para fazer, eu me ocupava com a oração. Ali não tinha o Santíssimo, mas tinham as imagens e eu rezava ali, né? E foi justamente naquele momento que eu percebi algo muito forte dentro de mim. E confrontando também com o que eu estava vivenciando ali, junto aos demais colegas da Marinha. E aquele momento então foi muito forte e percebi o chamado de Deus.
Se houve uma tentativa de fuga, Deus mostrou os caminhos,
né? Deus foi mostrando realmente. Então eu pedi ao sargento para sair da Marinha, pedi baixa, né? E naquele primeiro momento ele falou, não, você não pode sair daqui, você está sendo muito bom aqui, não vou deixar você sair. E ele fez de tudo para que eu realmente continuasse. Eu voltei atrás, continuei. Uma semana depois eu estava ali com o sargento falando que de fato não tinha como eu ficar. Eu não via um caminho para mim ali, né? E então ele ficou até pesaroso, mas concordou, né? E mesmo assim ele me deu uma lição. Olha, falou, você vai sair da Marinha, mas você vai entrar no Exército e lá vai ser muito pior. Então ele já me colocou um certo medo. E eu não esqueço, na minha viagem eu fiquei sempre naquilo. Será que eu vou para o Exército mesmo? O que que vai ser de mim se eu for para o Exército? Mas eu quero um colégio religioso que possa me orientar. Eu tinha essa interrogação. E de fato, quando voltei para São João del Rei, eu estudei no Instituto Auxiliadora, e ali foi uma coisa interessante, aí que nós vemos o que é Deus mesmo na nossa vida. Na minha primeira semana na escola, eu peguei já a escola no mês de março, já tinha começado, né? Naquela minha primeira semana, na minha frente, tinha um rapaz que estava fazendo encontros vocacionais e de repente ele virou e me chama para fazer o encontro. E eu fui, né? E fomos até lá no, na casa de pastoral, São Tiago, e ali tivemos o primeiro encontro e a partir dali foi despertando realmente, né, para essa realidade.
E nesse contexto o senhor tinha quantos anos?
Eu já tinha 17 anos, eu estava até atrasado com relação aos meus estudos, justamente porque eu tinha ido para a Marinha.
Por causa da transferência.
Essa transferência, né, me causou um atraso. E então eu terminei os meus estudos, fiz alguns encontros vocacionais, terminei os meus estudos, né, o segundo grau, hoje ensino médio, e depois eu fiquei, né, sem saber se eu iria ou não, né? Quando então Monsenhor Paiva me orientou, me auxiliou muito e, de fato, eu fui encaminhado para o seminário. Então, nós vemos, de fato, que quando Deus quer algo da nossa vida, Ele vai nos dando luzes para que possamos compreender qual é a sua vontade na nossa caminhada.
O senhor trabalhou um bom tempo à frente do seminário São Tiago, da Diocese de São João del Rei. E como que o senhor vê isso do outro lado, né? Não apenas como o vocacionado, mas encontrar jovens com interesse no sacerdócio?
Eu estive quase 11 anos no seminário e foi importante isso para mim também, né? O trabalhar com os jovens, o ver o jovem com tantas interrogações, sem saber qual caminho seguir. Alguns nós pudemos orientar para o bem, para o crescimento deles. Outros, infelizmente, não acolhem tanto, querem, às vezes, ser padre, mas não querem viver o sacerdócio. Isso é algo tremendamente chocante, poderíamos dizer, né, na juventude. Então, eu tive momentos muito bonitos no seminário, né, cuidando dos jovens e depois vendo a correspondência dos jovens, aquilo que nós poderíamos dar de orientações, né? Então, esse crescimento na fé, o crescimento na vocação de tantos jovens. E, de fato, isso causa muita alegria para todos nós, né? E vendo que quando Deus está orientando uma vida, ele provoca transformação.
E é fácil ser padre? Tem muitas pessoas que acreditam que se limita, a vocação se limita em celebrar missa, em acompanhar uma pastoral ou outra, mas assim como tantas outras vocações, há muitos desafios.
É, sim, porque é uma tarefa exigente, quer seja de acordo com a circunstância atual, mas também o que já é próprio de um padre, e aqui, no meu caso, como pároco, ter que cuidar da administração paroquial, cuidar dos fiéis, além das formações que nós devemos nos preocupar, e eu me preocupo muito com isso, né? Com relação à formação cristã de todos os fiéis.
São responsabilidades que ultrapassam as orações apenas.
Sim. Primeiro, as orações é um cuidar do meu relacionamento com Deus, cuidar da graça de Deus que está no meu coração, na minha vida, né? E depois deixar que este estar com Deus possa ser manifestado também no meu dia a dia, na convivência com as pessoas, né? E isso nem sempre é fácil, porque muitos não compreendem, às vezes, o sentido de ser igreja, o sentido de ser cristão, né? E querem, muitas vezes, ser cristão à sua maneira, né? Mas eu estou aqui para indicar o que Cristo quer de cada um de nós, né? Então, nisso está o desafio de ser padre, sobretudo na circunstância atual, quando nós vemos um mundo em transformação, né? Nós falamos que estamos numa mudança de época, né? Tantas ideias, tantos comportamentos que vão sendo infiltrados da igreja, que não estão de acordo com o ser cristão, né? E isto, para nós, é um grande desafio, né? Orientar o povo de acordo com os ideais do Evangelho, os ideais da própria vida de Cristo.
Padre, a conversa foi muito boa, muito produtiva, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os jovens que cogitam, sonham, sentem ainda um chamado para a vocação sacerdotal.
Você, jovem, que percebe o chamado de Deus no seu coração, não deixe que esta voz do Senhor fique calada na sua vida. Dedique-se à oração, dedique-se à reflexão da sua própria vida, confrontando com aquilo que o Senhor quer estar te orientando. Se você perceber o chamado ao sacerdócio, abrace esta causa. Eu digo da minha própria pessoa, sou muito feliz sendo padre. Os desafios fazem com que nós cresçamos. Isso é importante para todos nós. O ser humano deve ser sempre disposto ao crescimento. Então, ser padre é ser feliz na presença do Cristo Jesus. Que você possa abraçar esta causa, este chamado de Deus na sua vida também.
É isso aí. Padre, parabéns. Feliz dia do padre.
Tudo valerá, viver não será mistério. Amor não será provérbio, se eterno tornasse o meu sim. Se tudo estiver ligado ao teu verbo eterno, por certo estarei bem perto de ser do amor a ti. Vida em tuas mãos estiver, se a seiva da minha fé brotar da videira, Senhor, sempre haverá luz se a porta eu deixar aberta. estrada não estar deserta, terei tua mão, meu Senhor. Feito criança, eu quero dormir em teu colo de pai, viver em tua companhia. Tão simples e tão sincero, tão puro e tão singelo, com gosto e cheiro de céu. Clara luz do céu, que dissipa o poder das trevas, que bronzeia o trigo na terra.
Mês temático para inspirar muitas vocações. E por falar nisso, hoje é dia de estreia aqui no nosso programa. Padre Javé Domingos da Silva, ele que é reitor do Seminário São Tiago, vem com a gente com novos conteúdos em mais um quadro. Acompanhe.
Meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. É uma alegria entrar na sua casa através do programa Ciranda da Comunidade para levar um pouco da palavra de Deus e da espiritualidade para o seu lar. Esse é o quadro Orientação Espiritual e nós vamos começar hoje uma longa série sobre a oração. Na vida espiritual, um dos principais pilares é a oração. Quem reza tem uma vida espiritual bem feita, bem edificada. Por isso a oração é tão importante para a nossa vida. Rezar está para a alma, como respirar está para o corpo, comer está para o corpo. A nossa vida interior depende toda ela da nossa espiritualidade e em grande parte da oração. Então nós vamos falar sobre a oração nesses próximos programas até o final do ano, seguindo o roteiro que nos é proposto pelo Catecismo da Igreja Católica na sua quarta parte, a oração cristã. O Catecismo dedica uma longa parte para falar da oração, a fé que nós acreditamos. O Catecismo se divide assim: primeira parte, o que nós acreditamos, a nossa fé, o credo. Depois, como nós celebramos esta fé, os sacramentos. Em terceira parte, como nós vivemos esta fé, a vida moral. E a quarta parte, como que nós rezamos isso tudo, que é a oração. Então nós vamos mergulhar no tema da oração e espero poder ajudá-lo nesse caminho, espero poder colaborar com a sua vida de oração, fazê-lo refletir sobre a necessidade de rezar mais, de rezar melhor, de ter novas ideias para a oração e assim construirmos juntos um caminho de espiritualidade. O que é a oração? Santa Teresinha do Menino Jesus diz: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Assim nós podemos começar dizendo a primeira palavra sobre a oração. A oração é um dom de Deus. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? A humildade é o fundamento da oração. Para começar a aprender a rezar, devemos primeiramente aprender a ser humildes. Só reza quem tem necessidade. Só reza bem quem se reconhece necessitado da graça e do amor de Deus. A humildade é o fundamento da oração. Na carta aos Romanos, São Paulo diz que nós não sabemos pedir como convém. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus, diz Santo Agostinho. O homem é um mendigo de Deus. Nossa oração será tanto melhor quando nós nos reconhecermos necessitados. Se conhecesses o dom de Deus, diz Jesus no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 10. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços onde vamos buscar nossa água. É aí que Cristo vem ao nosso encontro, vem ao encontro de todo o ser humano. É o primeiro a nos procurar, é Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede, seu pedido vem das profundezas de Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é um encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de nós, tenhamos sede dele. Vejam bem que marcante esta afirmação do Catecismo. A oração é um encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de nós, Deus nos quer, nos deseja, Deus tem carinho e amor para conosco. E quando nós rezamos, nós estamos manifestando também esta necessidade que temos dele. Rezar nada mais é do que reconhecer uma necessidade que existe dentro do coração, que talvez não saibamos como formulá-la, não saibamos como defini-la, mas quando nós rezamos, nós estamos confessando que existe uma necessidade dentro de nós. Essa necessidade, ela vira oração. É uma resposta. A nossa oração é um pedido e também é uma resposta. É uma resposta a essa sede interior, a essa necessidade que temos, a essa vontade que a nossa alma tem de Deus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nessa primeira parte nós podemos dizer que a oração é um dom. Deus nos permite rezar e o nosso coração precisa de rezar, a nossa vida precisa de rezar. A nossa vida precisa de oração. A nossa vida precisa de se manifestar de maneira orante. E nós vamos ver nas próximas semanas as diversidades, a diversidade de modo de rezar, de como rezar, e vamos entender que a oração vem da nossa vida humana. Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos, palavras, é todo o nosso ser que reza. É todo o nosso ser que reza. O nosso corpo reza, nossa mente reza, nossos sentimentos, nossa história, nosso dia a dia. Mas de maneira especial, para designar de onde vem a oração, a Sagrada Escritura fala que ela vem da alma, do espírito, e muitas vezes fala que a oração vem do coração. É o coração que reza. Se o coração está longe de Deus, todo o resto também está longe. A oração não vale nada. O coração é a casa em que estou, onde moro. Ele é o nosso centro escondido, inatingível. A razão não chega lá, mas o Espírito chega. O Espírito sonda o nosso coração. O coração é o lugar da decisão. É o lugar onde nós vamos decidir a nossa vida. E também é um lugar onde brota a oração que nos decide, que nos faz decidir por Deus. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos, somos e nos movemos. É o lugar da aliança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar a oração não apenas como uma proclamação de palavras, ou então de gestos, ou cumprimento de um certo número de compromissos diários. Pelo menos por enquanto, não pense a oração assim. Começamos com Santa Teresinha. A oração é um impulso da alma. Toda oração deve partir de dentro, do coração. Então, quando você for rezar, mesmo que você esteja rezando ainda que automaticamente, mesmo que seja uma oração repetida, mesmo que você esteja cochilando enquanto reza o terço, cansado do dia a dia, faça com que a oração parta do coração e algum efeito ela vai causar na sua vida. Rezar, primeiramente, é preciso ter humildade e é preciso que essa oração parta de dentro, de um coração que reza, de um coração que quer conhecer a Deus. Que o nosso caminho de oração seja marcado por esse encontro com Deus. É o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de nós. Tenhamos sede dele. Até semana que vem, se Deus quiser.
Ciranda da Comunidade, um programa da Diocese de São João del Rei.